Jornal da Previdência.
E hoje em nosso Jornal da Previdência, nós vamos conversar com Luiz Carlos de Araújo, economista, coordenador do Programa de Educação Previdenciária, o PEP, do INSS de Rondônia. Vamos falar sobre a dona de casa e os benefícios da Previdência. Boa tarde, Luiz Carlos.
Boa tarde, Temisa, e seus ouvintes.
É um prazer, é um prazer ter você novamente aqui no nosso programa. Luiz Carlos, então eu vou começar lhe perguntando como a dona de casa pode ter direito aos benefícios da Previdência Social.
Boa tarde, ouvintes. A dona de casa, ela pode ter direito aos benefícios da Previdência, ela precisa estar inscrita no INSS, né, na Previdência, obter um NIT, que é o Número de Inscrição do Trabalhador. Os documentos necessários seriam RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento ou certidão de casamento e um comprovante de residência. Acrescenta-se a esse requisito que ela deve estar inscrita no cadastro único, um cadastro único, que é da Bolsa Família. Então, aquele cadastro único é essencial para ela participar desse programa como dono de casa e ter esses benefícios e facilidade da lei, que o valor que ela vai contribuir é um benefício fiscal, é um benefício de promoção, de apoio à dona de casa, que tem um trabalho muito valoroso nas famílias, né? Então, ela não tem um emprego fora, né? Ela não tem aquela atividade fora de contrato de trabalho, carteira profissional, mas a atividade que ela desenvolve é uma atividade familiar, a essa característica. E ela não pode vender nenhuma outra atividade, vender artesanato, ter atividade de renda. Ela é dona de casa. Então, ela é essa característica. Registro no cadastro único do Bolsa Família e procurar um INSS ou através da internet, de apoio familiar, né, junto à internet, da Previdência Social, e fazer o seu cadastro único. Aliás, o cadastro único e o registro de NIT. No cadastro único também existe um número que é também aceito, também é preenchido, que é o NIS, Número de Identidade Social, que na hora que faz o cadastro único, ela recebe esse número também, que ela obtém o acesso para tirar o boleto, né? Fazer o boleto e participar, contribuindo mensalmente na base de 5% do salário mínimo, que hoje, o salário mínimo hoje está R$ 880,00, 5% desse valor dá R$ 44,00 mês. Então, com esse valor, ela está participando desse apoio de programa social e acesso aos benefícios da Previdência Social.
Uhum. E aí, eu vou lhe perguntar sobre a diarista. Ela também se enquadra nessa categoria, Luiz?
A diarista?
Sim.
A diarista, ela tem esse nome, diarista, mas ela tem várias atividades, né? Ela não enquadra como dona de casa. Uhum. Ela participa do programa um pouco maior, que é o programa do microempreendedor individual, uhum. Que foram recentemente incluídos, inclusive, como lei complementar 123, né, de 2006, e ela tem garantias constitucionais da atividade de microempreendedor. E também é um benefício que é semelhante à dona de casa, na base de 5%, só que por ser esse programa de microempreendedor individual, ela vai pagar, e a atividade diarista acrescenta-se R$ 5,00, seria R$ 44,00, mais R$ 5,00 por ser uma atividade de prestação de serviço. E a diarista é uma infinidade de gente, né? Seria a babá, é uma atividade, né? Que está serviço junto às famílias e etc.
Deixa eu repetir, então.
E é um grande
então
benefício como diarista e participando do programa de microempreendedores individuais, ela tem a semelhança da dona de casa, né? Benefício da Previdência, acesso a esse valor, que é um valor de grande apoio, né? porque com R$ 44,00 a dona de casa, a diarista R$ 44,00 mais R$ 5,49, acesso à previdência e os benefícios, né?
Uhum. Quer dizer, a dona de casa, ela tem que ter o Bolsa Família, ser cadastrada no Bolsa Família, não ter...
Cadastro único.
Do cadastro único, né?
É, e não ter... E lá ele vai tirar o NIS.
O NIS,
é,
né?
Lá é o NIS. Número de Identidade Social, que é semelhante ao NIT.
Uhum.
Número de Identidade do Trabalhador, que tira no INSS a previdência. Tanto um como o outro é essencial para obter o boleto, de pagamento. A dona de casa seria o NIS. Número de Identidade Social, quando ela faz o cadastro social, ela recebe esse NIS.
Uhum.
Número de Identidade Social.
Agora, Luiz, por quanto tempo a dona de casa deve contribuir para o INSS para poder se aposentar?
Ah, para se aposentar?
Uhum.
Para se aposentar, dois critérios. É o critério da idade, né? 60 anos, a dona de casa, e 180 contribuições durante 15 anos. Ah, então, ela tem 15 anos e a idade... A dona de casa daria hábita a obter a aposentadoria por idade.
E no caso da diarista?
A diarista é praticamente igual, né? Diarista, mulher, né? 60 anos e 15 anos de contribuições. 180
uhum.
contribuições.
Ah,
é,
coisa,
no
então.
Caso da dona de casa, que é um programa de baixa renda, né? Essa característica, o INSS vai confirmar essa contribuição, essa atividade dela, porque ela não pode, como dona de casa, ela não pode ter outra atividade. Ou seja, se ela tiver uma outra atividade, vender serviço e aparecer com o seu CPF, prestando serviço, vendendo um serviço, nota fiscal, alguma coisa na prefeitura, esse valor pode ser não confirmado, porque é um valor de... atividade de apoio social, né? Dona uhum. de casa, 5% salário mínimo, enquanto outros trabalhadores pagam 20%, né? 11%, mais a do patrão, ou como contribuinte individual, 20%. Então, como apoio social para a atividade da dona de casa, que inclusive é uma atividade em termos de contribuição, ela se caracteristicamente como facultativa, atividade facultativa, dona de casa, estudante, desempregado, então não são obrigados a contribuir. E por que contribui? Porque é importante estar em dia com a Previdência, suprir as regras da Previdência e ter direito à Previdência Social. Então, a dona de casa, estudante, o desempregado, aquele profissional que trabalha em prédios e condomínios, o estagiário também. Então, é uma infinidade de atividades que são facultativas. Então, a atividade da dona de casa é facultativa, mas ele recebeu essa influência do governo, né, um apoio, para, na base de 5% mês, contribuição por mês, né, R$ 44,00 no caso, atualmente, né, ter acesso à previdência e ter até alcançar a sua aposentadoria.
Mas não só a aposentadoria, né, Luiz? Ela tem direito também a outros benefícios, não é?
Ah, com certeza. Uhum. Então, a dona de casa, mulher, né, na sua atividade, na sua idade, assim, produtiva, a salário maternidade, seria 10 contribuições. Aí, auxílio-doença, aí cumprir 12 contribuições, estaria direito, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria, eu coloquei, né? Questão da a idade, 60 anos e 15 anos de contribuições. E está em dia, né? Manter essa contribuição em dia,
uhum.
Para suprir a carência da exigência, né? E ter direito aos benefícios da Previdência.
Agora, se a dona de casa, Luiz Carlos, ela começar a trabalhar, ela arrumar um emprego, o que acontece? Ela perde as contribuições que ela já fez?
Não, de jeito nenhum. Ela tem isso aí, como a gente fala assim, né, no seu conta corrente, né? Então, ela no período, ela foi dona de casa e ela tem, assim, pagou, vamos dizer, ela foi 6 anos como dona de casa, aí fez a contribuição... e logo a seguir está estudando, né? Vamos dizer que ela estudou, se preparou, fez treinamento, fez curso profissionalizante, aí participou de um concurso, ou foi contratado por uma empresa, uma indústria, etc. Aquele período que ela contribuiu tá, registrado, está mantido como contribuição de um período como atividade de dona de casa. Ela na atividade futura, contribuindo como empregado, né? Ela, aquele período como dona de casa está garantido no, na sua contagem de, para efeito de aposentadoria.
Agora, o que que acontece? Ela passa a contribuir com mais, não é? Quando ela começa a trabalhar?
Ah, com certeza, porque como a dona de casa e o MEI, os microempreendedores individuais, que são atividades de incentivo de sair da informalidade, que são essas atividades informais, no período recente, estava assim, são os autônomos, e naquela obrigação legal de contribuir na base de 20%, tem como característica, né, um valor que compromete sua renda. As atividades de autonomia, às vezes tá numa, a economia está boa, né? A economia está bombando, então tem trabalho para todo mundo. Né? Então os profissionais ganham bem. Aí tem condições de pagar um salário mínimo, né? Na base de 20%, hoje, só para comparar, né? Esse valor da dona de casa e da diarista, nessa realidade de 5%, é R$ 44 da dona de casa e da diarista, R$ 44 mais R$ 5, R$ 49. Na normalidade de contribuintes individuais, é 20% de salário mínimo. Seria 20% de 880, vai dar R$ 172, R$ 174, R$ 176, R$ 176. O valor é bem diferente, né? Uhum. E se ela for contribuir como previdência simplificada, seria 11%. Aí já daria R$ 96, praticamente.
Luiz,
então é metade do valor.
Uhum. Para diarista. Uhum. Para diarista ou dona de casa contribuírem, é só fazer como todo mundo faz, né? Procurar um posto do INSS, ou ligar para 135, ou ainda acessar o site da Previdência, não é isso?
Isso. O site da Previdência, né? www.previdencia.gov.br, no caso da dona de casa, né? Buscar informações, etc. E da diarista, acrescenta assim, através da internet, né, que ela pode entrar pelo portal do empreendedor, tudo junto, www.portaldoempreendedor.gov.br, uhum. Que ele vai ter acesso a muitas informações que é necessário. Inclusive, ali tem um site, um ícone muito importante de perguntas e respostas. Todas as dúvidas que se tem, que se pergunta, é registrado lá. E tem a resposta registrada também. Então, tem aquela coleção de perguntas e respostas, né? E a pessoa pode fazer sua inscrição como diarista, né? MEI, né? Como microempreendedores individuais, e ao final a ter acesso ao formulário, né? Fazer um formulário, preenche, tem que ter o NIT, tem que acrescentar o RG, o CPF, o título de eleitor, o endereço certinho, o CEP da rua, uhum. E ao final sai um boleto, ele uhum. imprime o boleto, mas para não errar, né? Busca-se o INSS, a agência, né? Ou o SEBRAE, no caso da diarista.
É só ligar também no 135 que todas as dúvidas são tiradas, né, Luiz Carlos?
Com certeza, o 135, que a gente tem que repetir bastante isso, e inclusive o 135, como o agendamento, né, que é muito importante o cidadão conhecer, que o 135 é uma forma dele a fazer agendamento, tirar dúvidas, e no caso de agendamento de benefício, nessa data que ele está fazendo o agendamento, e vamos dizer que ele vai ser atendido daqui a 4 meses, daqui a 4 meses, e sanadas as dúvidas, né, na pergunta junto ao 135, e confirmar o agendamento, ele anota o dia, etc., se lá, quando for atendido, ele tiver direito, for consagrado o direito dele, ele vai receber desde o dia que ele agendou. Então, ele não vai ficar a receber a partir do dia que ele agendado. Mas não, ele vai receber desde o dia que ele está ligando, fazendo agendamento. Ou seja, se tiver o direito, por exemplo, à aposentadoria, então ele não vai receber a partir da data agendada. Ele vai receber desde o dia que está agendando.
Do dia que ele liga para fazer o agendamento.
É muito,
né,
importante o cidadão ter essa informação, e nesse data de agendamento ele vai ter um atendimento, vamos dizer, né, uma palavrinha muito interessante, que é muito importante, né? Vai ter um atendimento VIP. Aquela hora, uhum, vai ser marcado uma hora, um dia, uma hora, aquela hora dele, aquele meia hora, 40 minutos, 15 minutos, 30 minutos, é dele. Quando ele chegar, tá, ele vai ser chamado pelo nome.
Okay.
Ele não precisa madrugar, chegar no dia anterior. Ele tem uma, basta chegar uma meia hora antes, né? E avisar, ó, cheguei, estou aqui.
Tá,
aí, sem atribulações, né?
Okay.
Ele tem um atendimento de cidadão, cidadania, respeito, né?
Tá,
então,
certo.
É muito importante
Luiz
a questão
Carlos,
do 135.
É, com certeza. Luiz Carlos, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Eu espero conversar logo, logo, novamente com você aqui no nosso Jornal da Previdência, tá certo?
Ok. Forte abraço, Artemisa. Forte abraço, senhores.
Obrigada.
Ouvintes dessa importante emissora.
Obrigada a você. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.